Perdidos na Paralax,
o olhar filosófico da cultura pop.
Eu sou o Reinaldo Forbar e eu não sei se eu vou ter maturidade pra terminar esse programa sem fazer piadinhas de armário.
Isso vai tão ruim, Reinaldo.
Eu sou a Isabela e, sinceramente, quero falar o quanto foi ruim essa abertura do Reinaldo, mas it's me, Bel.
Fala, galera, eu sou o Manuel Messias e é impossível, impossível não ficar um pouco angustiado com o Mário falando tudo bem com você na versão dublada. É muito complicado, porque ele não para de falar há 6 minutos.
Você ficou parecendo mais o Mickey, a sua imitação aí. Mickey do South Park.
O filme é maravilhoso, mas é uma hora de 10 minutos, ele falava assim.
Em inglês ele não fala assim?
Cara, eu não vi inglês.
Fala, lógico que fala. Você só não prestou atenção.
Vi o filme errado.
Eu não vi inglês, eu vi dublado.
Então, mas é por isso que eu vou dizer que eu sou o Raul Tabajara e, por favor, assistam sempre dublados. Esse negócio de assistir em inglês é terrível.
É isso, Raul, fortalecendo a não colonização.
É, aí você fala assim, ah, eu não assisti. Em inglês não fazia assim. Sabe por quê? Porque ele provavelmente fez um trejeito que está dentro do sotaque americano e como você não nasceu nas Américas, você não percebe o mesmo trejeito. Que se alguém não brasileiro assistir o filme, vai pegar de pouco esses trejeitos. É da mesma coisa que você ver um sotaque sendo falado em inglês. É difícil de perceber se você não é um cara muito bom em inglês.
Não, isso é verdade. Uma das coisas que eu quero falar é que Raul, ele é muito a favor da decolonialidade. E no inglês, na verdade, quem dubla ele é o Chris Pratt. Então, eu acho que eu só vi Guardiões da Galáxia o tempo inteiro.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Vocês devem ter sacado que hoje a gente vai estar fazendo um programa falando sobre o encanador italiano mais famoso dos videogames e da cultura pop, porque eu não consigo pensar em nenhum outro encanador italiano nos filmes, animações ou games que não se chame Mario. Não perguntem que Mario.
E ainda pra entrar nessa polêmica, né, é um encanador italiano criado por um japonês que fez sucesso nos Estados Unidos. Bem globalizado, na verdade, né?
E o nosso convidado polêmico que já chegou causando aqui, falando sobre dublagem, agora tá já invocando toda a multietnicidade que envolve o Mario, é o polêmico Raul Tabajara. Raul, aliás, Tabajara, quem é você na fila do pão?
Quem sou eu na fila do pão? Eu sou o cara que sempre pede pão de queijo. Eu não peço pão. Pão o pessoal aqui de casa pede. Eu gosto de comer pão de queijo. Mas eu sou desenhista. E entre as coisas que um desenhista faz, está mexer com 3D. Então eu também trabalho bastante com 3D. O pessoal normalmente fala assim, ah, Tabajara, você é um 3Dzeiro, não desenhista. Aí eu falo, poxa, quando eu era pequeno, eu gostava de desenhar. E aí eu falava todo mundo assim, ah, quando eu crescer, eu vou ser um desenhista. Então eu me chamo de desenhista hoje em dia, né? Então tudo que envolve o desenho eu já fiz, né? Parte de 3D, parte de roteiro, criar roteiro pra televisão, toda a parte de criação, já trabalhei, né? Com games, pra TV, comecei trabalhando em gráfica, ixi, várias coisas com desenho eu já fiz, é isso aí.
Pra ir pra esse lado, já que a gente falou assim, ah, não vai ficar puxando essas coisas de filosofia, mas desenho ele vem, se eu não me engano, a etimologia dele vai vir de, do mesmo lugar que vem de designo e design, né, na verdade. Então, assim, desenhar as coisas nem sempre é só arriscar no papel, né? Quando você designa algo, quando você determina algo, você está desenhando.
É engraçado que eu entro em várias discussões com o pessoal que faz design, aí o pessoal fala assim, não, mas design na verdade tem a ver com projeto e tem a ver com não sei o que lá, e desenho é desenhar, aí quando você fala isso não, desenho vem de desígnio e tudo mais, e desenho significa projetar também, na verdade é da onde vem o design que você tanto gosta de falar em inglês, seu mané, aí o pessoal fica, não é bem isso não, e no final das contas é desenho, eu acho tão bonito falar desenho de som, olha que legal o desenho de som, quer dizer que ele vai projetar um som diferente, ele vai desenhar um som diferente, desenho de imagens, desenho a grafite, desenho de um carro. Pô, é tão legal essa palavra, desenho. Não sei porque as pessoas preferem design.
Pois é, Raul, o nosso viciado em traduzir. É isso mesmo, Raul. É o que a gente tem que fazer. Esse negócio de bowl. Não, minha filha, é cumbuca.
Cumbuca, nossa, muito mais legal, né, cara?
Que design, o que é?
É, tem coisa que não dá pra fugir, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre videogame. E a palavra videogame já tá enraizada, né? Já tá dentro da veia. Não tem nem como soltar um videojogo.
Quase foi telejogo aqui no Brasil, né? Porque o primeiro que veio chamava telejogo.
Mas é engraçado que eu converso bastante com o Felipe, que ele é da Bitnamic, uma empresa de jogos lá de Portugal. E ele fala com uma tranquilidade, meus videojogos... Aí eu... Pô, é tão bacana ver ele falando com tranquilidade, videojogo. Ah, que videojogo que você jogou essa semana? Mas justamente por a gente estar totalmente preso nesses conceitos americanos, eu ainda não consigo falar videojogo. Gostaria. Um dia eu vou ser igual o Ariano Suassuna, que fala funk e punk. MTV, eu ainda falo funk, punk, MTV.
Agora você tocou num ponto bem afetivo pra mim, Ariano Suassuna. Mas no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como o Reinaldo já introduziu e como a gente já deu várias deixas aí pra vocês sobre o filme do Mario. Isso mesmo. Esse nosso queridinho.
O Mario, né?
Chega dessa piada. Está banida deste episódio. Está banida.
E o mais engraçado é que vocês estão falando toda hora: Mario, que Mario, Mario, que Mario. Mas o meu nome é Tabajara. Presta atenção nisso. As pessoas brincavam há 15 anos atrás sobre as organizações Tabajara do Cacete e Planeta.
É verdade, eu sabia que conhecia esse nome de algum lugar.
Hoje em dia, quando eu falo Tabajara, antes a reação era: você trabalha no Cacete e Planeta? Hoje em dia é assim: você por um acaso é indígena? Então assim, as pessoas já esqueceram esse negócio de Cacete e Planeta. Então vocês estão falando que Mário? Ninguém tem a puta da referência do que é isso que vocês estão falando.
Sim, gente, envelheceu mal. Assim como Cacete Planeta, que Mario envelheceu mal. E esse filme que foi baseado no nosso popular joguinho de videojogo, né? Da famosíssima, amada e querida Nintendo, que tem seus pequenos problemas, mas que fez a alegria de muitas crianças, adolescentes, que hoje em dia estão levando os filhos, isso mesmo, os filhos, pra verem esse pequeno encanador junto com seu irmão em altas aventuras. E como é que falava na sessão da tarde? Altas Aventuras. Eu acho que eu devia trabalhar na sessão da tarde.
Você, já que vocês vão introduzir o Mario, né? E aí o meu filho tava jogando o Mario. Aí eu falei assim pra ele: mas por que você gosta tanto de jogar Mario? Ele tem o Nintendo, o Switch, né? E aí ele falou assim: nossa, eu gosto de Mario por causa da nostalgia. Aí eu: caramba, nostalgia? Você tem 10 anos, moleque.
Você tem 8 anos, meu filho.
Aí eu comecei a pensar e prestei atenção no seguinte: todos os vídeos que aparecem em Mario é alguém falando assim: não, porque esse jogo é nostálgico. E ele, como não tem a vivência do que significa a palavra nostálgico, pra ele, nostálgico significa jogo antigo. Então, quando ele vê qualquer jogo antigo de pixel art, ele fala assim: olha, um jogo nostálgico.
Uau!
Olha só, interessante isso.
Semiótico, hein? É semiótico. Fala aí, Isabel.
Fica quase uma saudade de um mundo que ele não viveu, né?
Porque a história do Mario, ela remete a meio que um dos primeiros games mais populares, né? Da popularização da história do videogame, tá? Então remete ao começo dos anos 80, né? O Tabajara me corrige aí, que ele é o especialista em Mario, mas o primeiro Mario é de 83?
Eu não sou especialista em Mario, não, pelo amor de Deus. Eu gosto de videogame, trabalho com videogame.
Que Mario?
Que Mario, né?
Eu não sou especialista, não. Mas eu acho que é em 83, quando lançou o Donkey Kong, na verdade, né?
O Mario era personagem do Donkey Kong, né?
Do Donkey Kong. E ele nem era necessariamente um personagem, né? Ele não era algo criado. O personagem principal era Donkey Kong, tanto que o nome da própria máquina era Donkey Kong, né? E você tinha ali um herói qualquer que nem tinha nome. Então o pessoal chamava ele de Jumpman, né? Porque era o personagem que pulava pra poder salvar ali a princesa do King Kong, né? Que tem todo ali aquela questão de seguir os conceitos do filme do King Kong, né? Pegou um gorila gigante que subiu uma construção, pegou a mulherzinha e tal, né? Então a estrela é o King Kong, a estrela é o Donkey Kong, e tinha só um personagemzinho ali chamado Jumpman, que por conta de os pixels serem muito quadriculados e não dá pra desenhar direito, o artista ali, ele decidiu colocar um narigão pra poder indicar a posição que o personagem tá sendo apontado, né? Então, se você apertar pra frente, o nariz dele projeta pra frente, e aí você vê que aquela é a direção do personagem, né? E aí, essa característica, por conta de um problema de pixel de visualização, virou a marca registrada do Mario, né? Que é o narigão e o bigodão.
E aí, eles associaram o fato dele ser italiano por só uma pequena questão racista.
É, bigodão, né? Mas sabe o que é interessante? Existe um jogo, depois o pessoal pode pesquisar, que é da Konami, outra empresa japonesa, e a Konami tem um jogo de futebol. Hoje em dia é muito famoso o jogo de futebol PES, mas existia um jogo de futebol num antigo computador chamado MSX, que se chamava Konami Soccer. E se você procurar na internet MSX Konami Soccer, você vai ver que os personagens da Konami eram o Mario Bros. Igualzinho. Por quê? Porque na época, pra conseguir fazer um rosto, a dica era essa, colocar 2-3 pixels ali como se fosse o nariz, pra indicar a boca, colocar um bigodinho e boa. Então, se você for no Konami Soccer, você vai ver que são personagens muito similares ao Mario Bros.
Maneiro isso, adorei saber, cara, essa curiosidade da solução do pixel art pra isso, bem legal.
Aí isso puxa uma pauta, que é o seguinte, assim, vocês devem ter visto muitas críticas, um tanto quanto negativas, eu não entendi muito porquê, mas o Mario teve algumas críticas negativas da crítica e não do público, sobre o fato de ser um filme de... O filme, ele é caracteristicamente um filme infantil.
Sim.
Isso é um ponto passivo, assim, não tem como você ver aquilo achando que não é um filme infantil. E a galera mais saudosista, a galera da nostalgia, eu acho que tava querendo um filme que atendesse uma expectativa que me parece que claramente o filme não foi feito pra atender essa expectativa, né? Eu achei um filme pra introduzir as pessoas ao universo do Mario e pra quem já gosta, ter um deleite de um universo de referências e pra quem nunca viu, um filme super divertido que você vai sacar ali esse universo pela primeira vez e achar um universo muito legal, assim, porque eu acho que não tem outra definição pro filme, mas não, um filme legal.
Eu concordo. Eu vou abrir um quadro que eu acabei de lançar de gostou ou não gostou? Vai ser o nome do quadro. Vou perguntar para o nosso convidado. O que você acha disso, Taba? Tu gostou ou não gostou?
Eu gostei do filme. Eu não achei, na verdade, eu procurei esses comentários negativos e eu vi muito mais pessoas reclamando de que esses comentários negativos existem. E essas críticas negativas que eu vi não são referentes a querer que o filme tivesse uma temática mais adulta, mas sim que fosse um filme que tivesse um tema mais coeso, porque se a gente for prestar atenção em como que esse filme ele é arranjado bem como os videogames. Quer dizer, tem uma hora que a princesa Peach tá num campo de flores e ela põe a mão na flor e aí ela se transforma numa Peach de fogo. E isso é muito abstrato. Não existe nenhuma explicação pra isso. De repente, do nada, você nem introduz a flor de fogo. Não existe nenhum narrador falando assim, a flor de fogo é uma flor mágica que quando você põe a mão, você recebe o poder de fogo. Não existe isso. É simplesmente um campo de flor de fogo, ela põe a mão e se transforma e acabou. Abstratíssimo. Então, assim, nesse ponto de vista, faltou a experiência de indicação, né? Tudo que aparece precisa antes ser indicado. E não houve essa indicação. Foi direto do game pro filme, por alguns motivos, né? Claro, Mario Bros. Todo mundo já conhece, então eles pararam com isso. E eu acho que, na verdade, isso dele ter ido direto do game pra tela, sem precisar dessas indicações no roteiro, indica muito o nosso tempo, né? As pessoas velhas que estão consumindo o vídeo e que estão pagando por esse vídeo, já foram pessoas que jogaram esse jogo. Diferente das pessoas que assistiram o Mario lá na década de 90. Uhum. Na década de 90, imagina, se o cara colocasse no roteiro flor de fogo, encosta e pegou fogo, é abstrato demais. Então eles tinham que explicar tudo, porque era como os filmes funcionavam, era como a sequência de um roteiro funcionava. Então eles precisavam fazer isso, né? Então eu acho que as críticas que tiveram o filme são justamente umas críticas que falam mal dessa questão abstrata, que nada é muito explicado, tudo é muito feito pra quem já jogou o jogo. E num ponto de vista de como é feito o cinema, isso quebra algumas expectativas e quebra alguns paradigmas de roteiro, né?
De certa forma, ele segue esse ritmo que é comum pra quem jogou esses jogos de 8, 16 bits, aquela fase inicial mesmo de Atari, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, Super NES, onde era comum isso de você pegar o controle e você sair jogando e não haver explicações nenhuma. E você ia experimentando e ia falando assim, caramba, isso aqui faz isso, e aí você descobre e você começa já a utilizar aquilo no jogo e vai dominando e tal, para os jogos atuais, né? Que os jogos atuais, eles não têm essa característica, né? Por exemplo, se você trombar com uma flor de fogo num jogo atual, o jogo praticamente vai pausar e aí alguém vai falar assim, ah, a flor de fogo, ela te dá poderes especiais e tal, 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 tal. E vai explicar aquele contexto, isso vai estar encaixado dentro de uma história e aí vai fazer sentido. E de certa forma, na verdade, assim, o filme do Super Mario, ele acaba sendo super fiel a um recorte da história dos videogames, né? Que é aquele começo, né? E ele reproduz isso. Por exemplo, você vê, por exemplo, a adaptação do The Last of Us, que a gente discutiu já no nosso podcast. Naquela adaptação...
Que adaptação? Eles... Ah, minha provocação aqui. Teve alguma adaptação da série pro jogo? Explica pra mim. A melhor crítica foi as pessoas dizendo assim, ué, é igualzinho. É igual o jogo. Então, não teve adaptação.
É, não teve adaptação.
Teve uma coisa ou outra que um diretor ou outro quis colocar a mais. Mas quando você coloca a mais, já não é adaptação. Então, eles criaram alguma coisa em cima do que tinha.
Concordo, porque realmente, assim, em termos de... Se a gente for falar em termos de adaptação, mas aí a gente sai do tema do Mario. Mas o que eu ia falar? Que, por exemplo, assim, lá eles explicam as regras, eles explicam como é que funciona e por que cada infecção funciona de determinada maneira, esse tipo de coisa. No desenho do Mario, apesar de ser pra criança, nada é explicado mesmo. É bem isso. Fala assim, ó, como é que você vai conseguir passar pelos obstáculos? Ah, você vai usar um power-up aqui, você vai usar um poder. E aí mostra uma vez um poder e aí a criança, ela vendo o filme, ela já aprende a fazer uma generalização pra todos os outros objetos parecidos. Eu acho que até a Isa, já que a gente tava falando sobre aquele papo de semiótica, cara, a criança, ela faz uma abstração pra todos os objetos parecidos e ela entende que tudo parecido com aquilo pode gerar poder, cara. Olha que barato isso.
Não, e olha assim, o quanto esse processo, na verdade, intuitivo, ele pode favorecer a criatividade mesmo da criança. Porque ela vai ter que reter conteúdo ao mesmo tempo que ela também vai ter que utilizar da criatividade pra descobrir essas novas coisas que estão aparecendo. Eu acho que isso é muito das crianças dos anos 90, né, gente? Coitada das crianças dos anos 90. Ou elas eram intuitivas ou os pais delas, sem querer, matavam elas de alguma forma. Mas eu acho que isso é muito interessante mesmo que vocês estão colocando, porque eu gostei muito do filme. Eu achei um filme que as pessoas falaram que era um pouco... Eu vi algumas críticas mesmo, como o Manuel falou, que era um pouco infantil e não sei o quê. Mas eu achei um roteiro muito bom, que sai de alguns padrões de, por exemplo, aquele... Como é que é? A Jornada do Herói, etc. Uhum. Ele sai um pouco do padrão, principalmente porque ele pega a princesa Peach, ele não tá salvando ela. Ele já sai desse padrão de não estar salvando ela, mas ela ser uma companheira de jornada dele. E dela ser muito melhor do que ele.
Na verdade, o segundo jogo do Mario, a princesa já é porradeira já, tá?
Graças.
Tem o primeiro jogo, que é aquele que anda de lado. Depois tem o segundo jogo do Mario, que é um jogo japonês, onde você pode escolher o Mario, o Luigi, o Toad e a princesa. E aí, quando você escolhe a princesa, a princesa já é um herói já.
Ai, que maravilha.
Só no jogo 1 é que ela é alguém a ser resgatada. No jogo 2, ela já é herói.
Pois é, isso é maravilhoso. E, tipo, foi um filme que falou sobre poder de vínculos, a questão das relações entre irmãos, falou sobre dificuldades familiares. A gente teve também uma percepção um pouco maior sobre essa meio que humanização do vilão, que ao mesmo tempo não é uma humanização completa, mas ao mesmo tempo, calma, olha aqui esse outro lado dele, que não justifica, mas a gente consegue ver esse outro lado, foge de um padrão bem maniqueísta, né? Então, assim, eu gostei muito desse filme, de verdade, de coração. E esse aspecto das pessoas, às vezes, não entenderem, porque realmente não tá explicitado, eu me senti, assim, toda vez que eu percebia que eu entendia, eu falava, gente, eu lembro isso do jogo, do Super Mario, eu lembro disso, eu lembro disso. Eu me sentia muito exclusiva. Falava, nossa, caramba, que memória boa que eu tenho. Ai, que nostalgia, como diria o filho do Taba. Eu amei.
10 anos do Taba, né?
Que nostalgia, né? É o significado, né? Ele ressignificou a palavra nostalgia para jogo antigo, é.
Esse jogo, ou esse jogo, ou esse filme, ato falho, né? Ato falho muito preciso. Mas ele cumpre um papel muito interessante, que é assim, ele segue uma coisa que é muito legal no cinema, que é a máxima também do não me explique muito, me mostre. Uhum. Então, por exemplo, tem a coisa do power-up, que não precisa meio que de uma explicação de power-up. Ele diz lá, olha, em uma cena lá que o Crunch Kong fala, diz, olha, eu vou colocar aqui uns power-ups pra facilitar a luta. Ou a própria princesa acaba dizendo, olha, como é que eu vou fazer isso? Não, come essa parada aí, pega nesse power-up que você vai crescer e você vai conseguir pular. Então, assim, essas pequenas pistas, eu acho que já dá, ele deixa meio claro para um público que não é muito familiarizado com o Mario, de que existe aquelas coisinhas e aquelas coisinhas vão dar um superpoder para eles, assim. Então, é um filme que ele meio que ele explica na tela. Eu acho isso uma coisa legal do filme. Para quem vai ver o filme, tipo a Bel, conseguiu pegar algumas coisas, você vai ter uma sensação de prazer diferente. gente. Pra quem vai conseguir entender na hora, então assim, ele é um filme muito geração dopamina, né? Porque ele é um filme muito recompensador em muitos aspectos, assim. É um filme que é feito pra recompensar. Ele tanto tem recompensas visuais, como tem recompensas minêmicas, assim, como de fato de memória. Quando você pega uma referência, por exemplo, a Bel, ela pegou a referência e disse, caramba, eu peguei essa referência, eu saquei. Ele é um filme, cara, que ele foi muito feito pra não dar errado. E aí a gente poderia discutir até assim, ser crítico chato, né? O nerd chato. Quer dizer, pô, mas ele é um filme realmente muito empacotadinho. É um produto.
É uma aposta segura.
É, uma aposta muito segura. É tanto que o filme, pô, o filme fez bilhão em 2 dias.
Deixa eu pegar uma coisa que você falou. Assim, a princesa mesmo pega o poder e explicou que quando o Mario come, ele cresce, certo? Eu gosto de um filme antigo. Um dos primeiros filmes que eu me entendi por gente, eu assisti, eu falei, nossa, que legal. É um filme chamado Os Goonies. Nossa, eu tenho aqui. Meu quarto inteiro é forrado com coisas dos Goonies. E o que acontece é que os Goonies, em determinado momento, em 88, ele teve um jogo produzido também pela Konami. Esse jogo funcionava da seguinte maneira. Você tinha um personagem, que teoricamente era o irmão mais velho, e você tinha que salvar os outros irmãos. Então, dentro do jogo, existia uma dinâmica onde todos os irmãos ficam presos numa gaiola, você precisa procurar as chaves, e você precisa salvar os irmãos. No filme, não existe isso. Nenhum irmão ficou preso. Ele até vai salvar os irmãos, mas ele acaba ficando junto com os irmãos durante o filme inteiro, vivendo várias aventuras. Só que no momento em que o pessoal transformou em jogo, eles tiveram que colocar as coisas de jogo, que são moedinhas caindo, gotinhas de água, coisinhas de power-ups. Então, você tem um filme que um roteiro é feito pra cinema normal, um drama, uma comédia e tudo mais. Não existe power-up, não existe gente tendo que ser salva com soco. E quando ele vai pro game, ele recebe, através das indicações do filme, ele recebe ali alguns tipos de poderes, recebe alguns tipos de itens e várias coisas assim. Por quê? Porque a linguagem do jogo. A linguagem do jogo é, pelo menos na visão da época, né? O que, que um jogo precisa ter? Precisa ter poder, precisa ter objetivo, precisa ter pra poder passar de fase.
É objetivo, regra.
Então, olha lá, o filme não tinha nada. O filme era uma história, o filme era um roteiro coeso. Quando ele vira game, ele tem power-ups e ele tem itens. Então, você tem dois lados que são totalmente opostos. E aí, quando o filme nos anos 90 pegou o Mario pra transformar em filme, o que, que ele fez? Ele fez exatamente o oposto do que aconteceu na relação dos Goonies com os poderes. Então é assim, Mario tem poder? Eu vou colocar poder no filme? Não, um filme normal não existe esse negócio de poder. Eu vou colocar item no filme? Não, em filme não existe item. Então o que acontece? Existia um determinado tipo de roteiro, existia uma forma de se fazer videogame. Eles pegaram o videogame e jogaram para aquele tipo de roteiro. Então isso foi desgamificar, vamos dizer assim, um roteiro. Neste caso desse Mario, eles não precisaram desgamificar o jogo. Nem cogitaram falar assim, vamos tirar essas caixinhas do poder. Porque você imagina que ridículo, você num filme, você tá andando por aí na cidade, olha ali uma caixinha, pum, dom, né?
Eles vão introduzindo as regras, tava, e eu acho genial, porque assim, eles vão colocando sem explicação, eles começam por doses homeopáticas, só que eles vão dobrando a aposta o tempo todo. O exemplo é as plataformas e objetos que ficam no ar.
Esse filme, ele não se preocupou em fazer o caminho inverso.
Não é.
O que antes o pessoal se preocupava, ele não se preocupou. E aí eu jogo a pergunta, ele não se preocupou por quê? E aí eu vou tentar uma resposta, porque as pessoas que pagam pra assistir o filme já estão acostumadas com isso. Antigamente não. Se meu pai fosse assistir o filme do Mario e tivesse os negocinhos de soquinho em cima e o cassete A4, ele ia ficar totalmente perdido.
Sim.
No entanto, eu sou o pai agora e eu entendo como é que era o jogo naquela época. Então, a abstração pode fazer parte do filme, por mais que esteja menos explicada ou um pouquinho explicada. É uma abstração que vale a pena colocar. Você tem um filme do jogo, você vê as coisas de videogame entrando. Então, assim, existe uma escala social, vamos dizer assim, onde as pessoas já entendem o que é videogame e o videogame já faz parte de um imaginário coletivo. Então, se eu colocar as coisas de videogame dentro de um filme, elas não vão me incomodar. Agora, nos anos 90, o pessoal tinha a preocupação de que isso ia incomodar. Por isso que o filme foi feito de uma forma não abstrata. O pessoal não se preocupou em deixar o filme não abstrato. Eles aproveitaram essa abstração do videogame, o que é muito legal. E é por isso que eu falo que algumas críticas foram em relação a isso, a essa questão de muita abstração. Talvez eles estivessem procurando um filme filme menos abstrato no quesito jogo.
Só pra contextualizar um negocinho pros nossos ouvintes, nos anos 90 houve um filme do Mario Bros, assim, na época lá dos Aztecas e dos Maias, que era um Mario Bros quase cyberpunk, tá? Tipo, era um futuro meio distópico.
No ano que eu nasci.
Assim, eles usavam umas botas gigantes com uns jatos pra poder pular mais alto, assim, o negócio era totalmente cyberpunk mesmo.
Então, mas você vê exatamente isso, assim, cyberpunk e o mundo futurista era que tava no conhecimento padrão de todos daquela época. Então, se eu for tentar explicar por que que o Mario pula alto, eu não vou explicar num filme que ele comeu uma coisinha que ele deu um pulo alto. Mas eu posso colocar um jetpack nele pra ele pular alto. Faz muito mais sentido com aquela mentalidade social.
O processo de gamificação da nossa vida faz com que a gente veja videogames em lugares que não são só mais você estar com o joystick de um console na mão. Porque, assim, todo mundo joga algum tipo de videogame por causa dos mobiles. Então, assim, de fato, o videogame hoje não é mais uma coisa para um nicho específico, para os nerds ou para criança. O fato de todo mundo ter um videogame no bolso o tempo todo, e diga-se de passagem, muito mais potente do que os videogames dos anos 90, meu celular, provavelmente de vocês também, roda PlayStation 2. Se duvidar, roda até o 3, é porque eu nunca tentei. Faz com que a gente esteja o tempo inteiro com o videogame no bolso. Às vezes a pessoa ela não joga console nem notebook, mas ela joga mobile o tempo todo.
Pra você ter uma ideia, hoje em dia você tem aí esse serviço de streaming por cloud, aí o pessoal assina e joga o jogo da geração atual aí, de Xbox mais moderno no celular, tá?
Celular que joga PlayStation 3, eu vou deixar de trabalhar com games e vou ser professor de filosofia. Ô, louco, eu quero um celular desse aí, mano. Foi só piada. Meu celular roda PlayStation 3.
Olha aí, tá vendo?
Foi só piada. Todo mundo sabe que não dá pra ser professor no Brasil. A gente recebe muito pouco.
Ser professor no Brasil é tipo aquelas fases que os caras criam daquele Mario Maker. Que é tipo aquelas fases impossíveis que vem uma bomba, vem, né? É tipo a experiência de ser professor um dia no Brasil é estar no Mario Maker, tá? Assim, é destrutivo.
Povo, aqui é Fred Costa, passando para os recadinhos da semana. Primeiro, sempre agradecer a todos os apoiadores. Nesse último mês a gente teve várias novas inscrições. A gente ficou muito feliz por isso, gente. O nosso podcast, como vocês sabem, é independente e precisa da sua ajuda para dar continuidade ao trabalho e chegar em mais gente. Então a gente fica muito agradecido a quem está compartilhando nosso programa, fazendo a palavra do perdido chegar em mais gente. E se quiser se tornar um apoiador, é só acessar o nosso Apoia-se no link apoia.se/perdidosnafilosofia. A gente aceita qualquer valor que você consiga nos doar. A partir de R$5, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo você tem acesso direto a gente, troca ideia por lá, troca conteúdo, de vez em quando rola até um sorteio, uns descontos com os nossos parceiros. Mas, colaborando com R$10 em diante, você tem acesso à gravação do nosso episódio mensal exclusivo. Mas se você não consegue nos ajudar pelo Apoia-se, você pode também nos enviar um Pix na chave perdidosnaparalaxe@gmail.com. Lembrando que, ao enviar, você deixa o e-mail no comprovante para a gente poder te enviar todos os links. Então é isso, gente. Forte abraço e vamos pro episódio.
Das coisas também que o Taba falou que eu achei muito interessante foi esse aspecto da abstração, né? Assim como outros processos que acontecem de forma histórica, cultural e social, tem hora que a sociedade tá um pouco mais enrijecida, então muitas das nossas obras, elas vão acabar parecendo mais realistas, elas vão estar, né, mais, sei lá, mecanizadas, etc. A gente viu, por exemplo, Revolução Industrial, a galera fazendo tempos modernos, etc, etc, etc. E logo nessa época também, né, começaram outras produções artísticas que migraram do que é cada vez mais realista pra uma coisa menos realista. Mas hoje em dia, o que eu vejo é muito esse aspecto da abstração mesmo. Assim, eu acho que desde os anos 90 até hoje, eu acho que as pessoas estão focadas muito nesse aspecto da intuição, dessas lacunas que se abrem numa obra, por exemplo, de arte ou num desenho ou qualquer coisa do tipo. E quais são essas lacunas e como é que essa pessoa que tá vendo vai conseguir preenchê-las a partir das suas próprias significações do que tá acontecendo e etc. Eu acho que isso sempre aconteceu, mas eu acho que hoje em dia isso tá acontecendo até um pouco mais. mais. Mas, como eu não sou uma pessoa muito aprofundada, apesar de ter jogado Super Mario durante grande parte da minha infância e brigar com os meus primos, inclusive de porrada, pra ver quem é que ficava, né, com o controle na mão.
Bel, tu tem certeza que a galera não deixava o controle desligado e te dava? Porque é isso que os mais velhos faziam, velho.
Certeza! Assim, eu tenho a certeza absoluta que eles faziam isso, mas chegou um momento que eu tinha o controle. Eu era Princess Peach, tô brincando. Mas aí eu queria entender também um pouquinho, assim, vocês que são desse mundo, tanto o Taba, que é do desenho, e também um aficionado por Mario. Não dá pra vocês verem, mas ele tá com o bonezinho do Mario aqui. Eu, por exemplo, sempre escolhia o Luigi. Eu sempre queria ser o Luigi, mas depois desse filme eu também não quero mais ser o Luigi. Eu quero ser um pouco mais proativo.
Achei o Luigi horrível nesse... Foi a coisa que eu mais odiei nesse filme.
Era isso que eu ia perguntar. O que, que vocês acharam?
O pouco protagonismo do Luigi. Foi horrível.
Mas você sabe o que eu gostei do Luigi, cara? Ele tá de medroso, cara, mas ele tem uma contradição, assim. Ele faz tudo que o Mario faz lá no começo, carregando aquela caixa de ferramenta, cara. Ele tá lá no subsolo, lá se pendurando lá no cano, cara, de ponta cabeça, igualzinho o Mario, só que carregando aquela puta caixa de ferramenta. Eu fiquei olhando e falei assim, cara, ele é um cara que não sabe a própria capacidade.
Tá, mas uma dúvida que você é o cara antigo aí no...
Nostálgico.
Nostálgico.
O cara nostálgico, por favor.
Assim, no Luigi Mansions, você vê, tipo, tudo gira em torno do Luigi ser medroso, né? Mas sim. Eu não lembro, no Super Nintendo, se dá, até porque eu era muito jovem, eu talvez não pegue, se dava indícios desse traço de personalidade do Luigi. Ele já era medroso nos primeiros jogos?
O meu filho, ele ama o Luigi. Ele tem a fantasia do Luigi, porque ele pulou o carnaval de Luigi, Halloween de Luigi. Nossa, maneiro. Ele gosta muito do Luigi. Por quê? Porque eu dei pra ele o jogo Luigi Mansion 3, do Nintendo Switch, e ele, mano, devorou o jogo, assim, rapidão. E o jogo é muito bom, né? Assim, o gráfico, a qualidade do jogo é quase igual à qualidade desse filme que lançou, assim. É muito, tudo muito redondinho. Uma luz, aquela coisa toda. E o Luigi, ele é o protagonista que tem uma arma que caça fantasmas, né? Então você, sim, caça o fantasma e tal. E aí, quando vem o trailer do filme do Mario e o Luigi, ele cai no cemitério, nossa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, ele vai construir a arma de caça fantasma e vai, meu, pegar todos os fantasmas do mundo. Ele vai virar o Luigi ali, o caçador de fantasmas. E isso não aconteceu, por isso que eu fiquei muito bravo. Agora, voltando à questão do Luigi ser medroso, né? No jogo número 1, o Luigi, ele é simplesmente uma troca de cor. Ele é o Player 2, né? É o Mario que troca de cor. Pá.
Era o que, sim, o Ken era pro Ryu, né? No Street Fighter.
Ele simplesmente trocou de cor. No Super Mario 2, o Luigi, ele ganha a personalidade dele. Onde ele é magrinho, onde ele tem a roupa azul mesmo. A roupa azul ele já tinha ganhado, né? Porque era simplesmente outra cor do 1. Mas no 2 ele ganha, inclusive, o rostinho. Porque quando você vai escolher os personagens do Super Mario 2, os personagens estão mais ampliados na tela. Então dá pra ver a silhueta de cada personagem, o rostinho, a personalidade dele através da imagem. Então já é demonstrado isso. Como sendo uma pessoa medrosa? Não. Ele é um dos heróis, então ele é corajoso. Ele só vai ser medroso mesmo no Luigi Mansion, né? Onde ele vai entrar dentro de uma casa mal-assombrada. Mas aí a gente entende que o medo dele não é que ele é medroso, mas porque ele tá sozinho numa casa mal-assombrada, né? Todos foram raptados e aí você tá lá no meio e ele fica com medo de tudo.
Nossa, isso só me lembrou aquela estrelinha que ficava falando enquanto
o Luigi... Nossa, cara, a melhor coisa do filme é aquilo, cara. Tipo assim, ai, finalmente nós seremos o doce abraço da morte.
Meu Deus, ai, eu ria tanto.
Misericórdia, finalmente.
Eu tenho um gap no Mario que eu não joguei nenhum dos jogos de 64 e nem de Cube.
Eu não conheço aquela estrelinha.
Eu
não joguei nenhum.
E aí eu fiquei assim, da onde que é essa estrelinha, né? E eu nunca vi. Deve ser uma das estrelinhas do Galaxy. Só que como eu não joguei o Galaxy, eu não tô reconhecendo.
Nem joguei Mario nem no GameCube, nem no Wii. Então eu não conheço nem aquele do Island, né? Na verdade, que tinha aquele que ele usava jetpack pra limpar, poluição, essas coisas. Eu não cheguei a jogar, mas eu achava fantástico a jogabilidade olhando assim. E eu também não joguei o Galaxy também, que também tem umas fases. O design de fases de Mario é uma coisa assim, é absurda desde o começo, né, cara? Assim, se você for parar pra pensar, eu acho que é a grande explicação pra esse jogo, fora assim, a carisma do mundo e todas essas coisas. Mas assim, o design de fase, ele sempre tem essa questão de começar com conceitos muito simples e adicionando cada vez mais complexidade até chegar em fases finais que exigem do jogador muita engenhosidade, de timing, ritmo, né? Que seria timing, né?
Ó, o inglês te metendo uma armadilha, hein? Muito timing, muito ritmo.
Eu, na verdade, eu traduzi, né?
Ele é da comunicação. Daqui a pouco ele vai estar falando briefing.
É, eu tenho... Como é que é? Isso aí eu não escapo.
Budget.
É, budget. Pra falar de orçamento. Mas eu me corrijo quando eu dou essas escorregadas.
A gente tá com um tradutor aqui, Reinaldo.
Não é um tradutor, é simplesmente eu sou uma pessoa que não consegue entender inglês. Eu sou chato porque eu não entendi. Aí, pô, não entendi, então tem que falar em português pra eu entender.
E, galera, acho que todo mundo aqui, acho que a Bel também, né? Tá acima dos 30, pô.
Eu não, eu tenho 18. 18 em uma perna. Eu tenho 18
18
só.
Plus 12. Acho que a maioria de nós, independente de fosse gravar o podcast ou não, ia ver o Mario no cinema, enfim, sim. Porque sim, né?
Eu assisti na pré-estreia.
E tem essa parada, tipo, de... A gente já discutiu isso em outros episódios de podcast, que assim, esse retorno de umas coisas dos anos 80 e 90, meio repaginados, né? E eu acho que o Stranger Things, ele abriu uma porteira, e depois da porteira do Stranger Things vem um avalanche, né? E eu acho que, sei lá, a Nintendo, ela tinha uma dívida com o Mario, né? Que era fazer aquele filme funcionar, aquele filme lá do Bob Hoskins, né? E o John Leguizamo, tal. Mas assim, eu acho que um dos motivos pelo qual o Mario está fazendo sucesso, vai fazer sucesso, além dele ser um filme feito significativamente para a geração, né? Essa geração mais contemporânea, mais rápida, que gosta dessas luzes estroboscópicas, porque, pelo amor de Deus, de fato, se você exibir aquilo no cinema nos anos 90, isso ia ser igual, ia causar convulsões, né? Ia ser igual aquele Pokémon que levou uma galera a ter uns delírios lá no Japão.
Nossa, verdade.
É, ataque epilético as pessoas tinham, mas era episódio de TV que teve.
Era um Pokémon chamado Polygon, né, que também fazia, tinha umas magias de brilho e tal, mas enfim, onde é que eu quero chegar com isso? Esse filme, ele recompensa em muitos níveis, ele recompensa as crianças com esse frenesi e ele recompensa a gente que tá acima dos 30 com a nostalgia. Aí vem outra coisa, cara, que aí é uma pergunta mais filosófica, apesar do Tabajara disse que não queria conversar sobre filosofia, mas não tem jeito, né?
Veja bem, eu não falei que eu não queria conversar sobre filosofia. Eu falei que vocês iam falar sobre filosofia e eu ia responder tal qual um cachorro latindo para uma pessoa falando. Ai, que bonitinho!
Que é filosofia pura disso, passarinho. Não, mas assim, cara, tem uma coisa, tipo, o nosso tempo, ele tá tão propício à nostalgia. Às vezes eu fico pensando, aí eu vou só devagar mesmo. Essa merda tá tão ruim que quando alguém coloca uma coisa de uma nostalgia mítica, de uma parada que nunca foi bom, na verdade, porque os anos 90 era tão bosta quanto é hoje, ou talvez pior, a gente volta no tempo com uma certa expectativa de, cara, que coisa maravilhosa voltar pros anos 80 e 90. No fim, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês acham que a gente tá mais disposto à nostalgia, assim? Tipo, é um sentimento que a gente quer ter?
Não consigo desconectar essa fala do Manel com a fala do Tabajara. E eu acho que, assim, uma coisa que é engraçada é que vocês sabem, vocês dois mais do que ninguém, que nostalgia é uma doença, né? Na verdade, é por isso que tem esse final, né? Essa nostalgia é uma referência a um sentimento de você ficar adoecido, lembrando de tempos passados, que antes era melhor, esse tipo de coisa, né? Isso era considerado uma patologia, né? É, no passado. Só que a gente foi revisitando essa palavra e relendo ela e foi associando ela com essa questão desse passado mítico ou onírico, quase, né?
Vou falar uma coisa mais simples e mais bonita. Da saudade. Eu falei que eu ia latir. Quando você começa com essas coisas aí difíceis, eu vou latir. Você está querendo dizer uma coisa muito simples. Saudade.
A gente confunde nostalgia com saudade. Não é a mesma coisa. Não deveria ser a mesma coisa, mas a gente transformou nessa coisa. Mas é uma saudade, como diria lá o Legião Urbana, lá, saudade de tudo que eu ainda não vi, né? Na verdade, né?
Ou assim, o Neymar, né?
O Neymar, né? Também, né? Saudade do que não vivemos, né? Por isso que eu fui com o Legião Urbana, né? Você quis trazer o Neymar por sua conta e risco. Mas assim, a gente tem essa questão assim de estar colocando essa nostalgia como essa saudade de algo que a gente não viveu e aí supostamente esse passado seria melhor. Eu pessoalmente, assim, eu acho que isso aí tem lados bons, porque eu acho que vale a pena você revisitar as coisas que foram criadas. E por exemplo, assim, no caso do filme do Mario Bros, justamente o jeito que ele se organiza, ele presta uma homenagem a um momento dos games que eu acho que foi peculiar e importante para a construção dessa mídia, a construção da cultura, mas também abre espaço para quê? Você ter gente falando assim, ah, não, no meu tempo que era bom, esse tipo de coisa, e ficar com um pensamento reacionário.
Exato.
Achando que as coisas têm que voltar ao que era antes, tal. Porque essa é a cilada, né, da nostalgia.
Sim.
Essa é a faca de dois gumes do nosso tempo, né? Assim, quando eu perguntei, não era para dizer assim, pô, nostalgia é um sentimento positivo, assim, só uma pequena correção de psicólogo chato, né? Não é uma doença, as algias são anseios, tá? Eles eram classificados como anseios, não eram patologias. Esses anseios, né, assim, as primeiras classificações das ideias dos anseios, eles poderiam, né, como tudo era classificado como monomania, poderia desembocar na ideia de que era alguém preso demais ao passado, só para fazer essa revisitação. Mas, assim, o que o Reinaldo falou é muito interessante, porque, de fato, a nostalgia, que é uma coisa massa, ela também pode ser muito um sintoma do nosso tempo, né? A ideia mítica, e isso leva a gente a um campo do conservadorismo, quando o Reinaldo citou, que o passado um dia foi melhor, sendo que efetivamente o passado nunca foi melhor. O passado, ele teve os seus problemas proporcionais e etc, 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 né?
Não acho que seja um sintoma do nosso tempo, sendo muito sincero. Porque eu acho que nós vivemos numa sociedade que a gente não sabe envelhecer. Começa aí. Então, a qualquer momento, numa sociedade que você não sabe envelhecer, você vai sentir saudade do passado. O romantismo, por exemplo. O romantismo é uma fase artística. Eu tô falando aqui do meu jeito. Também tô latindo, viu? Tabajara. Mas ele é uma fase artística de volta mesmo. Que o passado era melhor. As coisas eram melhores no passado. Então a gente sempre, assim, sempre é muito, muito tempo, né? Mas a gente tem, assim, vários períodos históricos que a gente demonstra isso. Eu acho que às vezes é muito por conta da nossa idade mesmo. Eu acho que isso é uma questão da gente como indivíduos vivendo numa sociedade que não sabe envelhecer. Então a gente sempre busca o que é familiar. Tinha até uma frase, que eu não lembro agora de qual autor é, que ele sempre falava que os velhos sempre vão achar que o que eles viveram era muito melhor do que a gente vive hoje. Etarista.
Vou dar a minha visão sobre o assunto, que não foge muito do que o Reinaldo falou e do que a Isabela falou, mas eu vou aproveitar que o Mário é vermelho e vou tacar um comunismo aqui
à vontade.
Na questão. Se a gente for parar pra prestar atenção, Star Wars e Greasy, o filme Greasy, foram lançados no mesmo ano. Se não foi no mesmo ano, foi ali com um ano, dois anos de diferença. Mas eles foram produzidos na mesma época e soltados ali muito próximos um do outro. E o Star Wars olhava pro futuro, enquanto o Greasy olhava pro passado. Então tinha gente ali que ia pro cinema comprar o futuro, e tinha gente que ia pro cinema comprar o passado. E o que acontece? O fato de eu ter 40 anos e trabalho, quer dizer que eu posso comprar a minha fonte da juventude. Antigamente, as pessoas não podiam comprar a fonte da juventude. Hoje em dia, elas podem comprar a fonte da juventude. Então, eu acho que essa questão nostálgica e que vocês apresentaram pode ser um sintoma capitalista. Tem pessoas que estão afim da fonte da juventude, eu tenho como vender elas de uma outra forma, e aí eu crio vários produtos para isso. Parece que tá tendo uma maior procura pela nostalgia, quando na verdade sempre teve. É que agora você pode comprar. Agora existem mais produtos no mercado nostálgicos do que antes, né? É, mas sempre teve produtos nostálgicos pra vender. É que agora tem muito mais, porque as pessoas conseguem comprar isso. E aí você vê, por exemplo, bonequinho do He-Man. Estão vendendo na loja bonequinho do He-Man como ele era feito na década de 80, né?
Que é horrível, né?
Sim. É, não, mas então, tem os bonequinhos que eram os antigos e tem os bonequinhos novos, né? Os dois estão sendo vendidos. E se você for olhar pra trás também, na década de 80, tinha os produtos lá que meu pai comprava da década de 70. Você vai na década de 90, tem até uma fala do Raul Seixas, que ele fala assim, pô, pessoal, o pessoal tá com uma nostalgia aí dos anos 70, dos anos 60, os anos 80 que é legal, pô. Olha lá, ó, a gente passou por tanta coisa, né? É uma fala muito rápida que ele fala isso durante um show ao vivo que é gravado. Ele fala assim, não, vamos parar com essa nostalgia de 60 e 80, porque o legal tá agora, né? Então acho que sempre teve, mas parece que tem mais agora, porque agora tá sendo vendido mais. As pessoas estão tendo mais dinheiro pra comprar a fonte da juventude.
Bela colocação.
Porque eu fiquei pensando uma coisa que acontece, e eu acho que o Taba ele vai concordar comigo, né? Eu acho, né? Vamos ver, vamos ver.
Todo mundo que fala assim, eu acho que o Taba vai concordar, eu de propósito discordo, tá? Então, por favor,
então continue.
Taba, você é o quê? Você é aquariano?
Na verdade, ao fazer isso, você já disse que se você discordar, você tá concordando comigo. Olha lá, cara.
Então, vai lá.
Uma das coisas que acontece hoje é que você tem toda uma indústria que produz jogos de alto orçamento, que exige de milhões de dólares para ficarem concluídos, essas coisas, mas você tem toda uma indústria aí de indies aí que faz joguinhos que são usando pixel arts e com equipes menores e todo esse tipo de coisa. E muitos desses jogos, eles são construídos se inspirando e homenageando as mecânicas que foram desenvolvidas durante essa era, de, vamos dizer assim, de ouro aí, dos anos 80, em que surge Super Mario. Fiquei lembrando de vários jogos, mesmo no Atari, eu tava lembrando de um jogo chamado Hero, do Activision, que ele já tinha uns certos elementos assim, meio de plataforma, porque você precisava descer várias fases, e eu lembrei também do Alex Kidd.
Hero
Kid.
Era muito bom.
Hero, a parte mesmo de game design, desenho, né, das fases, era muito bom, né, cara? Você tem toda essa revisitação, e aí uma coisa legal que acontece é que muitas vezes nessa revisitação, revisitando esses gêneros, esse pessoal que revisita, eles conseguem criar elementos muito mais inovadores do que a indústria multimilionária que fica apostando na mesma ideia sempre, só numa sequência, que de repente só melhora uma mecânica, essa coisa.
Isso tem uma explicação que é muito simples, né? A explicação do deu certo, não vou gastar dinheiro com coisa nova. Tanto que se você pegar agora as empresas grandes, elas estão muito investindo em empresas menores para que essas soltem coisas novas, porque é mais fácil perder dinheiro com uma mini empresa indie do que você perder dinheiro com uma empresa grande. Então o pessoal fica muito de olho nas indie games. Existe um evento chamado GDC hoje, né?
Sim,
o evento GDC é o evento Game Develop Conference. A ideia desse evento era inicialmente ser um evento acadêmico nos Estados Unidos sobre os criadores de jogos. Esse evento foi criado por um dos desenvolvedores do Atari, porque ele achava interessante que as universidades começassem a falar sobre game. Em 83, ele falou assim: game vai ser o futuro. Então, para que game seja realmente futuro, eu preciso iniciar um movimento nas faculdades. E aí ele volta a ser professor de faculdade e cria esse movimento GDC. Só que esse movimento, esse evento acadêmico foi crescendo de forma que os universitários começaram a mostrar jogos hoje em dia e as empresas grandes ficaram olhando as novidades que eles criavam. Porque, imagina, uma empresa indie, que tem que pagar duas pessoas e nem tem que pagar duas pessoas, às vezes eles moram com a avó, eles estão lá pensando em várias mecânicas diferentes, se não der certo eles não vão gastar dinheiro, eles vão continuar morando com a avó, então eles vão lá e criam coisas novas, até uma hora que uma dessas coisas novas, pá, dá certo, aí uma empresa grande olha e fala assim, beleza, eu vou nessa. Então o que acontece, as empresas grandes elas têm medo da inovação justamente porque elas podem vender menos, elas estão assim, pô, esse jogo deu certo? Deu certo, vamos colocar só uma coisinha nova e chamar de dois. Ah, esse jogo deu certo? Deu certo, vamos colocar uma coisinha nova e chamar de 3. E aí você olha um jogo super diferentão, que o cara cria um portal de um lado, cria um portal do outro, pula e pega coisa ali. Aí uma empresa grande olha e fala assim, ó, esse negócio é bom, hein, vamos patrocinar isso daí. Ou então um cara que fez um desenho inteiro desenhado no papel. Aí o cara desenhou cada frame, cada sprite no papel e escaneou como se fosse um filme antigo. Aí uma empresa grande olha e fala assim, ô, deu certo daí, hein, vamos patrocinar, né, que é o jogo Portal e o jogo Cuphead. Ambos eram indies. E aí as empresas olharam e falaram assim, bacana. Então vale a pena ser indie justamente por isso, porque você pode inovar. A inovação hoje em dia tá vindo dos indies, né? Porque eles têm menos preocupação com o gasto de produção.
E se der certo, dá certo pra caralho, né?
É, Cuphead virou uma franquia, é uma propriedade intelectual poderosa, até série de animação tem. E sim, é muito inspirado em Mega Man, né?
Isso tem funcionado até com filmes, né? Então você vê a Netflix investindo em vários mini produtoras pra criar conteúdinhos e ficar enchendo de conteúdinho qualquer coisa. Porque se uma hora um der certo, eles vão lá e investem de verdade naquele um que dá certo.
Isso é uma coisa complexa, porque assim, os caras vão pra cada, sei lá, 1 milhão de coisas do lixo, vai ter uma coisa boa. Então os caras estão fuzilando, esperando ter essa coisa boa, né?
Dou um exemplo nacional, que eu sou o cara das coisas nacionais. 3%. Quando eu assisti a série 3% no YouTube, eu falei, meu Deus do céu, essa série é animal, devia alguém pegar isso. E aí teve um evento de games em 2013, se eu não me engano, que a diretora desse filme do 3%, que foi pro YouTube, foi dar uma aula de roteiro pros gamers iniciantes e tal, né? Aí eu falei, porra, e o 3%, qual que é? Aí ela falou pra mim assim, ô, Netflix tá patrocinando. Eu falei, sério? Sério? E aí depois saiu essa série zona foda, com 3 temporadas, que foi a 3%, né? Uma galera vai olhar e falar assim, mas não é igual os americanos. Mas, porra, é foda pra caralho 3%. Nasceu de uma produtora indie. Então, ser índio é legal.
Isso que o Raul falou só me lembrou essa questão, né? O videogame realmente tá nas nossas mãos. Que a minha mãe, ela começou num vício com Candy Crush. E aí ela tava, sei lá, na fase 1.839.000 do Candy Crush e ela resolveu parar. Aí ela falou, não, agora eu comecei um novo jogo, Isabela. Eu falei, qual foi o jogo, mãe? Aí era não sei o que Crush, que era exatamente a mesma coisa, com docinhos desenhados de forma diferente, fazendo coisas diferentes. Sabe que na hora que você me falou sobre esse modelo modelo padrão que acabou, ok, isso aqui deu certo, então vamos reproduzir esse modelo padrão ao infinito. Isso acabou me lembrando dessa situação com minha mãe. Mãe, te amo, inclusive. Nunca falei isso em nenhum episódio, mas queria deixar claro isso aqui.
E pede pra ela jogar Cold Cross.
Cold Cross?
É, Cold Cross, cruzadinho.
Avançar da hora, aproveitando que o Tabajara já começou com as indicações, então a gente vai fazer isso aqui do jeito certo, né? Porque a gente tá falando sobre jogo indie, tá falando sobre o Mario. Mas eu só vou dar uma indicação, vou indicar um jogo que eu acho que vale a pena, que é um jogo indie chamado Braid. Ele é bem inspirado no Mario, bom pra caramba e muito difícil de fechar, umas mecânicas também absurdas. A diferença é que ele, além de ter essa questão da plataforma também, você tem que ter mecânicas de controlar o tempo. E o final desse jogo, ele é surpreendente, assim. Fica em aberto, né, a interpretação, mas você não tem aquilo que você espera quando você começa a jogar, você acha que você tá jogando com uma coisa e no final é outra. Então vale a pena. Joga em Braid.
Galera, eu vou deixar duas indicações, né, um jogo, eu nem sei o quanto é indie, mas pra mim é incrível, que é o Hades. Acho que eu e o Reinaldo somos o que fã de carteirinha do Hades. É um puta jogo, assim, um negócio, uma parada incrível. Já que a gente começou no Mario, terminou no jogo indie. Mas eu vou deixar também o livro e o filme, né? O Jogador Número 1, assim. Acho que pra quem gosta de videogame, eu acho que é o filme, o Spielberg, assim, fez com muito coração, um negócio lindo, assim. É um outro desses filmes muito recompensadores, assim, no sentido de você ficar vendo easter egg o tempo todo e tal, né? Então, ou fica vendo ovos de Páscoa, Tabajara?
Aí sim. Você
fica vendo ovos de... Você fica vendo ovos de Páscoa na tela o tempo todo. Então, assim, fica minhas duas indicações. Jogador Número 1, o filme mesmo, né? Mas leia um livro, e o Hades, o jogo, que é incrível, um jogo indie maravilhoso.
Bom, as minhas indicações, na verdade, não vão girar em torno de jogos, porque hoje em dia eu não sou mais uma pessoa que joga, apesar de já estar, depois desse episódio, procurando aqui Super Nintendo, nostálgico, quero um. A minha indicação é que vocês comprem um pra mim e me deem de presente.
Vamos lançar a vaquinha pros apoiadores
do Por favor, Super gente. Eu literalmente nunca pedi nada pra vocês.
Se a Isabela conseguiu ganhar um PlayStation 5 pra jogar The Last of Us, não. Porque a Isa não pode ganhar um Super Nintendo, né?
É verdade. Olha aí. A minha indicação, na verdade, é de um filme chamado Scott Pilgrim, que muito pelo contrário, né? De os jogos que viraram videogame, mas não. Como é que eles conseguiram adaptar um quadrinho que foi pra um filme e que tem modelo de videogame? E eu acho muito interessante. Foi realmente, assim, é um dos meus filmes favoritos, mas eu acho o quadrinho podre. Nossa, eu acho horrível.
O jogo é bem legal.
É muito bom.
Sério?
É um beat-up bem legal, bom, cara. Bem legal. Bom mesmo.
Um dos melhores.
Eu recebi indicações aqui hoje, então, ó. Adorei.
Bom, eu vou seguir uma que o Emanuel falou. Leia o livro do Jogador Número 1. É muito bom. O filme é bacana, mas eu gosto mais do livro. Porque o livro tem muito mais indicação de games e RPGs e um monte de coisa legal. Mas isso se você é velho, né? Porque se você for jovem, o filme é muito melhor, né? O filme, ele traz referências mais atuais, né? O livro traz umas referências muito antigas e coisas que, se você não era da época, talvez você não pegue. Eu joguei RPG, eu tive a sorte de jogar RPG em 93. O meu irmão, ele fazia federal, e o RPG tava começando no Brasil nessa época, né? Em 92, 93. Ele aprendeu na federal e trouxe pra gente aqui pra casa, né? Eu jogo RPG desde 93, então eu joguei as caixas básicas que aparecem lá no livro Jogador Número 1, então eu fiquei muito, nossa, que legal. Mas vamos lá, a minha indicação é o seguinte. Vou indicar alguns jogos nacionais, talvez vocês peguem pelo que eu vou falar, porque apesar de serem jogos nacionais, alguns têm nome em inglês, porque é em inglês que vende, né, meu? Então tem que colocar um nome em inglês. O primeiro é um jogo chamado Case, K-A-Z-E, Case and the Wild Mask, né, e as máscaras selvagens. É um jogo de plataforma, é uma coelhinha orelhuda, aí você consegue fazer um helicópterozinho com essa orelha e viver altas aventuras. É um pixel art bonito pra caramba, jogo nacional, foda. Outro jogo legal, continuando falando de plataforma, né, já que é Mario, é um jogo antigo, nacional, mas é legal, chama Aritana e a Pena da Arpia.
Já joguei.
É muito bacana também, é muito legal. É um índiozinho que vai pulando tal, e bem mecânica Mario Bros, só que um 3Dzinho e tal. Pra finalizar, um jogo que ele é bem midiático, porque ele foi feito por algumas pessoas famosas, e é muito bom, é o jogo A Lenda do Herói. A Lenda do Herói também é um joguinho de plataforma, né, tipo estilo Mario, só peguei joguinhos estilo Mario, né, pra combinar. E o legal da Lenda do Herói é que ele nasceu de uma piada que os irmãos Castro, eles faziam faziam piadas no YouTube, eles faziam paródias, né? Faziam paródias de músicas nacionais, colocando videogame, né?
Paródia do Faroeste Caboclo, né?
Eles têm várias, eles têm várias paródias, né? De vários cantores nacionais. E aí um dia ele fez uma paródia colocando um personagemzinho. E aí o que é legal é que esse jogo, ele é um jogo do tipo Mario e ele é cantado, né? Então você vai jogando e os irmãos Castro vão cantando conforme você vai fazendo as ações. Então é uma coisa bem, bem inovadora, é muito inovador, porque é muito louco. Eu tô jogando e ele tá cantando aquele ritmozinho dele. E aí, pô, tinha uma escada. E aí eu olhei e falei assim, pô, não vou pra escada, vou andar reto, né? E aí começou uma riminha. Então o jogador não quis subir a escada e deu de cara na parede que é errada. E tinha uma parede na minha frente. Eu não consegui ir pra frente, sabe? Tipo, ele fez uma riminha dizendo que se eu tivesse subido a escada, eu tinha conseguido passar. Então o jogo analisa o que você tá fazendo e cria piadas com os erros que você vai cometendo durante o jogo. Então é muito louco. Eles previram todos os erros pra poder prever todas essas canções. Então é realmente um jogo, neste quesito, muito inovador. O case, ele é bacana, mas ele não é inovador. Pena da Arpia também é bacana, não é inovador, a menos que o tema seja, né? Porque é um índio brasileiro, os inimigos são monstros da mitologia dos índios nacionais, né?
Então, nesse podia ponto... Podia ser bolsonaristas, né?
É. Podia ser os colonizadores.
Mas tem um jogo que você bate em bolsonarista, também existe esse joguinho também, e é índio também. É. Vou procurar aqui, enquanto a gente fala.
Chama Punhos do...
Da Revolta, né?
Punhos da Revolta.
E, dadas as nossas indicações, vamos perguntar pro nosso amigo Tabajara, o que que ele anda fazendo da vida, onde é que a gente encontra ele, redes sociais, ele pode deixar o CEP, o CPF, o Pix dele, não, brincadeira, mas...
Posso deixar o meu Pix aqui, aí vocês depositam, não tem nenhum problema, raultabajara@gmail.com já era.
Taba, sai fora, Taba, eu que tô pedindo a vaquinha dessa vez, não tire meu brilho.
Então vamos lá, eu vou deixar só um link aqui pra vocês, vamos lá, raultabajara.com.br é o meu site e eu centralizo tudo lá. De lá você pode ir pro Facebook, pro YouTube, pode ir pro um monte de coisa. Raultabajara.com.br tá lá. Oficialmente, batendo cartão, eu trabalho numa empresa chamada Fanati. É uma empresa de jogos educacionais. É uma empresa bem bacana. E ela tem alguns jogos que são bem famosos no mundo. Eu falo no mundo mesmo porque esses jogos têm quase 5 milhões de jogadores por dia nesses jogos. E ela não se mostra muito agora que ela... Na verdade, os donos da Fanati ficavam meio na surdina, né? E agora eles estão começando a fazer um marketing um pouco maior, né, para mostrar que é uma empresa brasileira, multinacional, 150 funcionários trabalhando com games, tem 3 jogos com 5 milhões de pessoas cada por dia, então são jogos bem bacanas que tem lá. Um deles é o Code Cross, é o jogo mais famoso da empresa, onde você tem um alienígena que ele quer aprender sobre o planeta Terra, então ele olha para uma florzinha e pergunta pro jogador o que é isso, e aí ele deixa uma cruzadinha, e aí você tem que responder essa cruzadinha e vai respondendo e dando informação pro Code pra ele aprender sobre o planeta Terra, né?
Meu Deus, perfeito!
É muito bom. Tem uma coisa que é mais legal ainda desse jogo, é o público dele. Todo mundo joga. O meu sobrinho de 11 anos de idade adorou o Code e joga muito o Code, mas o público dele são mulheres com 40 anos ou mais. Esse é o público, porque é o público que gosta mais de cruzadinha mesmo. E aí, o que é interessante é que quem cria esses jogos são as mulheres lá da empresa. Existe um setor, que é o setor de criação, né, que eles chamam de setor de conteúdo, que é um andar onde tem as moças lá que elas mesmo criam esses jogos, né? Acho que são 10 roteiristas. Essas 10 roteiristas criam aqui no Brasil e depois eles contratam professores. Então, professor de língua nativa, né? Aqui no Brasil é professor de português. Lá nos Estados Unidos é professor de inglês. A gente, né, no caso, a empresa contrata professores nativos de cada um dos países. Hoje o Code Cross está em 100 países, se eu não me engano, e eles não só traduzem o que o Code tem que achar, como também colocam dentro da cultura deles. Então, se um professor lá da Ucrânia fala assim, poxa, mas aqui não tem a novela, mas tem um filme aqui que passa muito, que é famoso, que se chama tal, tal, tal. Então eles têm essa possibilidade deles criarem essas perguntas do Code lá na Ucrânia, para que o pessoal jogue o jogo totalmente localizado. Eu falei da Ucrânia porque foi muito engraçado entre aspas, né? Não é nada engraçado, mas de repente o pessoal da Ucrânia não tá tendo atualização do Code porque o professor que é contratado da Fanati teve que ir pra um bunker porque era a cidade dele que tava sendo bombardeada, né? Você vê como é que ele fazia tradução de Ucrânia e fazia tradução de russo, olha só que engraçado. Ele era o professor que falava ucraniano e falava russo e traduzia pros dois. Você vê uma guerra besta, né? O professor, que fazia tradução para os dois países, tá tomando no meio de um fogo cruzado que não faz sentido. Na pegada do Cold Cross, tem um outro jogo chamado Luna Cross. Só muda o personagem, né? Luna Cross. A Luna Cross é a personagem que está no planeta dos Cold, né? Planeta Cogni, e ela recebe toda a informação que o Cold manda. Só que entre o planeta Terra e o mundo do Cold, tem um buraco negro, e toda vez que a informação passa, esse buraco negro embaralha. Então, o jogo da Luna é diferente. Você tem a pergunta, tem a resposta embaralhada. Aí você tem que fazer o anagrama para você poder responder. E um jogo que eu estou trabalhando atualmente é um jogo que não está sendo vendido, mas quem quiser fazer um playtest dele é o Arena of Dreams, né? Se você procurar no TikTok, Arena of Dreams da Fanatic, que também é um jogo de palavras, né? Um jogo educativo, mas ele é muito mais legal porque ele é um joguinho, quer dizer, eu falo muito mais legal pra mim, né? Porque ele é um joguinho de personagens e de rouba-bandeira. Então você imagina que você tá num, sabe aquele clássico acampamento? Aí tem uma bandeira com a letra A no meio do acampamento. Você tem que pegar seu personagem, sair correndo, empurrar os outros, pegar a bandeira com a letra A e chegar correndo no seu acampamento. Quando você finca a bandeira, aparece uma pergunta: Pokémon. Aí você tem que responder Pokémon com a letra A. Então a bandeira que você rouba dos seus inimigos e finca lá na sua base é a pergunta que vai aparecer e você tem que responder. E saindo do bater cartão, pessoalmente faço alguns projetos no meu YouTube. Então eu dou aulas de desenho, dou aulas de 3D, dou aulas de história da arte, tudo dentro do meu YouTube. Conteúdo totalmente gratuito para quem quiser aprender 3D do zero, aprender dica de desenho e tal. É só passar lá que você vai ver vários desenhos e se tiver algum conteúdo que não tá no canal, total liberdade para entrar lá no meu site e mandar assim: poxa, mas quando você vai explicar sobre isso daqui? Aí eu anoto e coloco lá. É isso.
Pô, é isso, pessoal. Então, com toda essa explicação, nós sabemos não só quem é o Mario, mas nós também sabemos quem eu tava.
Reinaldo, você guardou essa até o final. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza.
É isso, pessoal. Vamos se despedir porque eu não aguentei.
É isso aí.
Tchau, tchau.
Falou, galera.
Tchau, galera. Até mais. Ai, meu Deus do céu, Reinaldo.
É só apertar a bolinha vermelha pra parar de gravar aqui, né?
Só. Oh, Reinaldo.